Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 14 de agosto de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou Luciano Seixas e fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E o Brasil bateu recorde na colheita de grãos. Na safra 2025-2026, foram mais de 345 milhões de toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O Brasil deve colher mais de 345 milhões de toneladas de grãos na safra 2024-2025, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O resultado supera em 47,7 milhões de toneladas a produção do ciclo anterior e é o maior volume já registrado no país. O crescimento vem do aumento da área plantada e da recuperação da produtividade das lavouras. De acordo com a Conab, o milho e a soja são os destaques, com colheitas recordes de 137 e 170 milhões de toneladas, respectivamente. O arroz também cresce e deve chegar a 12,3 milhões de toneladas, impulsionado pelo Rio Grande do Sul. O algodão registra produção histórica de quase 4 milhões de toneladas, enquanto o feijão tem queda de 13,5% e o trigo mantém volume estável, mesmo com a área menor. No mercado, a Conab projeta exportações de milho em 40 milhões de toneladas e consumo interno acima de 90 milhões. A produção recorde deve garantir estoques de passagem de mais de 10 milhões de toneladas, o que fortalece a segurança alimentar e a presença brasileira no comércio internacional. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Pois é, eu já estou antevendo aqui que a safra do ano que vem vai ser recorde também, né? Eu falei 2025-2026, na verdade é 24-25, né? Mais de 345 milhões de toneladas. E ouve só esse alerta. Hoje, do IBGE, o Instituto informa que não faz pesquisas eleitorais e desmente mensagens fraudulentas que dizem o contrário. Dilson Santa Fé.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, informou nesta terça-feira, dia 13, que não realiza pesquisas eleitorais. Qualquer ligação, mensagem ou abordagem nesse sentido é fraude. De acordo com o Instituto, todas as pesquisas realizadas têm caráter exclusivamente estatístico e não possuem ligação com eleições, partidos ou candidaturas. O IBGE ainda orienta que a identidade de entrevistadores e a autenticidade de pesquisas podem ser confirmadas no endereço eletrônico respondendo.ibge.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A empresa Meta foi notificada pela AGU para remoção de anúncios ilegais de jogos e apostas online. As publicidades não foram autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Dilson Santa Fé explica essa também.
A Advocacia-Geral da União, AGU, notificou a Meta, controladora do Instagram e do Facebook, para retirar anúncios pagos de jogos e apostas online sem autorização para operar no Brasil. A medida foi tomada pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, PNDD. A legislação brasileira determina que apostas de cota fixa só podem funcionar com autorização do Ministério da Fazenda e, como regra geral, precisam ter domínio.bet.br. Empresas sem licença atuam de forma ilegal, o que torna também ilícita a publicidade desses serviços. Segundo a AGU, buscas na biblioteca de anúncios da Meta identificaram centenas de publicidades ativas de perfis irregulares. O órgão lembra que decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, prevê a responsabilidade das plataformas por anúncios ilícitos, exigindo remoção em tempo razoável. A notificação deu prazo de 48 horas para retirada do conteúdo e para que a meta evite novos impulsionamentos de empresas não autorizadas. Apesar de prometer mudanças nos termos de uso, a AGU afirma que o processo de verificação da plataforma ainda apresenta falhas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Olha só, mais 72 trabalhadores foram resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego por estarem em condições análogas à escravidão. Nós estamos em setembro, agosto de 2025, e ainda estamos falando de trabalho escravo no Brasil. Não dá para acreditar nisso, né? Os casos foram em Minas Gerais e São Paulo, dois estados superpotências econômicas do país. Os fiscais constataram violações graves e ausência de direitos. Gilson Santa Fé volta com essas informações.
O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, resgatou 72 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. As ações ocorreram no início deste mês com apoio do Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal e Polícia Militar. Em Minas Gerais, 59 trabalhadores foram retirados de lavouras de café nas regiões centro-oeste e sul do estado. Havia casos de ausência de registro em carteira, falta de equipamentos de proteção, alojamentos precários e inexistência de banheiros e locais para refeições. Parte dos resgatados eram migrantes da Bahia e vivia em casas sem mobília, energia elétrica ou condições adequadas de higiene. Um trabalhador permaneceu 30 dias com fratura no pé, sem atendimento. No sul de Minas também foi encontrado um homem que viveu cerca de 40 anos em condições degradantes em uma propriedade rural, sem direitos reconhecidos. No Rio Grande do Sul, 13 trabalhadores foram resgatados em Porto Alegre. 10 estavam em um restaurante argentino, entre eles migrantes bolivianos e argentinos, submetidos a jornadas exaustivas, salários abaixo do mínimo e alojamentos sem estrutura básica. Outros 3 atuavam em um galpão de reciclagem sem registro, recebendo abaixo do mínimo, sem equipamentos de proteção e expostos a riscos graves, incluindo operação de máquinas em condições precárias. Todos receberam acesso ao seguro-desemprego do trabalhador resgatado. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo sistema IP, no endereço eletrônico ip.sit.trabalho.gov.br, repetindo, ip.sit.trabalho.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Uma pesquisa internacional aponta que o Bolsa Família ajudou a reduzir casos e mortes de mulheres em vulnerabilidade pelo vírus HIV. O estudo foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E a Lucília Araújo tem os detalhes.
Um estudo internacional aponta que o Bolsa Família ajudou a reduzir casos e mortes por AIDS entre mulheres em situação de vulnerabilidade no Brasil. A pesquisa, publicada na revista científica Nature Human Behavior, analisou dados de mais de 12 milhões de mulheres entre 2007 e 2015. Os resultados mostram que, entre as filhas de famílias beneficiadas, a taxa de novos casos caiu 47% e a mortalidade 55%. Entre as mães, as reduções foram de 42% e 43%. O efeito foi ainda mais forte em mulheres negras ou pardas, vivendo em extrema pobreza e com maior escolaridade, onde a queda chegou a 56% nos casos. Especialistas acreditam que as condicionalidades do programa, como manter as crianças na escola, fazer exames de rotina e participar de ações de prevenção em saúde, foram fundamentais para esse impacto. Na prática, isso significa que o Bolsa Família, além de garantir renda, também contribui para a saúde e a qualidade de vida, prevenindo doenças e salvando vidas. Segundo o governo federal, mais que um apoio financeiro, o programa se mostra um instrumento de transformação social e de proteção para famílias em situação de maior fragilidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O O presidente Lula inaugurou uma fábrica de hemoderivados da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras, nesta quinta-feira, na cidade de Goiânia, em Pernambuco. A nova planta fabril vai produzir medicamentos essenciais ao SUS, Sistema Único de Saúde, como albumina, imunoglobulina e fatores de coagulação 8 e 9, por meio do plasma das doações de sangue dos brasileiros e brasileiras. Um passo fundamental para o país alcançar a autossuficiência na produção desses medicamentos, que são de alto custo e atendem a população brasileira de forma gratuita pelo SUS. E atenção ao calendário de pagamento do abono salarial. Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro recebem nesta sexta-feira, dia 15. O valor varia de R$ 127 a R$ 1.518, de acordo com o número de meses trabalhados em 2023. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou no mínimo 30 dias consecutivos ou não em 2023 e recebeu até 2 salários mínimos por mês. O benefício permanece disponível aos trabalhadores até 29 de dezembro de 2025. Stefânia Lima.
Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro começam a receber, a partir desta sexta-feira, 15 de agosto, o pagamento do 7º lote do abono salarial. Mais de 4 milhões de trabalhadores vão ser contemplados, totalizando cerca de R$ 5 bilhões, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Neste lote, mais de 3 milhões e 600 mil pessoas de empresas privadas ligadas ao PIS recebem pela Caixa Econômica Federal. Já 454 mil servidores públicos vinculados ao PASEP recebem pelo Banco do Brasil. O valor do abono salarial varia de R$ 127 a R$ 1.518, de acordo com o número de meses trabalhados em 2023. Os valores permanecem disponíveis aos trabalhadores até 29 de dezembro deste ano, quando termina o calendário de pagamento. Servidores públicos que tiveram atraso no pagamento vão receber em 15 de outubro. De acordo com o Ministério, o atraso foi causado pelo envio de informações fora do prazo por prefeituras. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, em 2023, e recebeu até 2 salários mínimos por mês. Os dados do trabalhador também precisam estar corretos no E-Social. O pagamento será feito prioritariamente por crédito em conta ou pelo aplicativo Caixa Tem. No Banco do Brasil, pode ser por conta, TED, PIX ou saque presencial. Para saber mais, acesse o site gov.br/trabalho-e-emprego ou ligue 158. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E a gente continua com a Stefânia, que agora traz informações sobre saúde. O governo federal já começou a realizar os primeiros atendimentos de pacientes do SUS pela rede privada.
O governo federal iniciou nesta quinta-feira, em Recife, o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, por operadoras de planos de saúde. Dentro do programa, agora tem especialistas. A primeira parceira é a App Vida, que começou a receber 8 pacientes para procedimentos como cirurgias de quadril e vesícula, tomografias e ressonâncias magnéticas. A iniciativa converte dívidas que planos de saúde têm com o SUS em atendimento especializado, sem gasto extra para o sistema público. A expectativa é transformar até R$ 1,3 bilhão por ano em consultas, exames e cirurgias em áreas como oncologia, ortopedia, ginecologia e cardiologia. Durante a ação, o Ministério da Saúde anunciou investimentos de R$ 15,3 milhões para ampliar o tratamento oncológico em Pernambuco, o que inclui a entrega de um novo acelerador linear e a expansão da radioterapia no Hospital Português de Beneficência, que passará a funcionar em 3 turnos. Com supervisão de Claudimário Carvalho, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E por falar em saúde, hoje, dia 14 de agosto, é o dia de combate à poluição. Não preciso nem explicar que uma coisa tem a ver com a outra, né? Ou preciso? Bom, esse dia de combate à poluição levanta um alerta sobre os impactos dos poluentes na vida cotidiana. A poluição, as mudanças climáticas e a saúde humana estão profundamente interligadas em um ciclo de causa e efeito que se agrava continuamente. A poluição, especialmente a atmosférica, é um dos principais motores das mudanças climáticas e tem impactos diretos e indiretos na nossa saúde. O paralelo entre os três, né, saúde, poluição e mudanças climáticas, é que eles formam um ciclo vicioso. A poluição causa as mudanças climáticas. As mudanças climáticas exacerbam os efeitos da poluição e criam novas ameaças à saúde humana. Por exemplo, um dia de calor extremo, a poluição do ar pode se tornar mais concentrada, potencializando seus efeitos tóxicos no sistema respiratório. Além disso, as queimadas, um evento frequente associado aos períodos de seca, liberam mais poluentes no ar, contribuem para o efeito estufa, reiniciando e intensificando esse ciclo. Tá pegando aí? Bom, no Brasil, um dos maiores estudos sobre os impactos dos poluentes ambientais na vida cotidiana acontece dentro da rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. É um projeto Infância e Poluentes Ambientais, chamado PIPA, desenvolvido na Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Focado na saúde materno-infantil, o PIPA acompanha cerca de 800 crianças nascidas entre julho de 2021 e julho de 2022, desde a gestação até os 4 anos de idade. Pois bem, o objetivo do projeto PIPA é compreender como a exposição pré- e pós-natal a contaminantes, poluentes como metais pesados, pesticidas, microplásticos e substâncias com potencial desregulador do sistema endócrino do ser humano, influenciam o desenvolvimento neurológico, o crescimento, o risco de doenças e até mesmo o comportamento das crianças. Destaca-se a alta prevalência de metais tóxicos em recém-nascidos. Olha só que dado da EBSER. O chumbo foi detectado em 99% das amostras de sangue do cordão umbilical. Ou seja, quase todos os bebês contaminados por chumbo já no nascimento. A alta densidade urbana, aliada ao baixo percentual de áreas verdes, foi um dos principais fatores associados aos níveis elevados de chumbo encontrado em gestantes e nos bebês. Densidade urbana significa cidades superpovoadas, né? Portanto, combater a poluição e as mudanças climáticas não são apenas metas ambientais, são ações cruciais de saúde, saúde pública. Cidades com ar mais limpo e um clima mais estável significam menos internações hospitalares, menos mortes por doenças cardiovasculares e doenças respiratórias e, é claro, a melhor qualidade de vida para todos. Tá aí, dia 14 de agosto, dia de combate à poluição. O Ministério do Esporte divulgou a lista de adesões ao Bolsa Atleta. Ao todo, 9.207 esportistas aderiram ao programa, o maior número desde a criação do Bolsa Atleta. As adesões superam em quase 30% o registrado em 2022 e ultrapassam em 5% a lista do ano passado. O Ministério também confirma a liberação do auxílio para preparação no ciclo olímpico até os Jogos de Los Angeles em 2028. E a gente vai ficar na torcida pelos nossos atletas, né? Até porque o Bolsa Atleta é fundamental, né, para a vida destes profissionais. O programa Bolsa Atleta desempenha um papel fundamental, inclusive nos resultados esportivos do Brasil. Garante condições mínimas para que os atletas possam se dedicar integralmente aos treinos e competições e, com isso, alcançar melhores resultados. O auxílio financeiro, com valores que variam de acordo com o desempenho e a categoria, esse auxílio financeiro permite que eles custeiem despesas essenciais, como alimentação, suplementação, equipamentos e até transporte, que de outra forma seria um obstáculo, porque o cara ia ter que gastar dinheiro do próprio bolso, né? O impacto do programa Bolsa Atleta é demonstrado pelo fato de que a maioria dos medalhistas brasileiros em grandes competições, como as Olimpíadas e as Paralimpíadas, são ou já foram beneficiados pelo Bolsa Atleta. A iniciativa que é considerada aí uma das maiores do mundo em patrocínio individual.
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
Assunto Federal.
E agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã, dia 15 de agosto. Roda a previsão aí.
Previsão do tempo para sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Região Centro-Oeste, Goiânia em Goiás tem nesta sexta-feira um céu de poucas nuvens, com os termômetros registrando mínima de 18 e máxima de 22 graus. A umidade do ar fica entre 70 a 45%. Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, comemora aniversário com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar é de 50 a 20%. Região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta tempo encoberto com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 90 a 80%. Aracaju, em Sergipe, terá um céu com poucas nuvens nesta sexta-feira. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 90 a 55%. Região Norte, Rio Branco, no Acre. A previsão é de céu límpido com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 70 a 45%. Abaetetuba, no Pará, comemora aniversário com poucas nuvens durante o dia, mas o tempo pode mudar ao anoitecer, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 95 a 80%. Região Sudeste, na cidade do Rio de Janeiro, a previsão é de poucas nuvens durante toda a sexta-feira. A temperatura mínima é de 16 e a máxima 19 graus. A umidade do ar vai de 80 a 70%. Sorocaba, em São Paulo, festeja aniversário com céu azul. A temperatura mínima é de 11 e a máxima de 13 graus. A umidade do ar é de 90 a 80%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, vai ter uma sexta-feira de poucas nuvens no céu, mas a temperatura vai ser baixa, com mínima de 7 e máxima de 14 graus. A umidade do ar é de 95 a 70%. O município de Peritiba, em Santa Catarina, celebra aniversário com possibilidade de geada, de poucas nuvens no céu. Os termômetros registram mínima de 8 e máxima de 19 graus. A umidade relativa do ar é entre 90 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 15 de agosto de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Aproveito aí para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário nesta sexta-feira, 15 de agosto. Parabéns para Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, Abaetetuba, no Pará, Sorocaba, em São Paulo, e Peritiba, em Santa Catarina, que completam mais um ano amanhã. Tudo com nome indígena, né? Aquidauana, Abaetetuba, Sorocaba e Peritiba Vocês entenderam o que eu falei? São quatro cidades, né? Então vamos abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Sorocaba, em São Paulo, importante polo industrial do estado de São Paulo e do Brasil. Olha só, a produção industrial de Sorocaba chega a mais de 120 países. Bom, agora 119, né? Que os Estados Unidos inventou esse negócio aí de 50% de não sei o que, que vai cair a exportação. Mas, ó, atinge um produto interno bruto acima de 44 bilhões de reais só Sorocaba, hein? E aí a gente foi ver, porque isso é pesquisa e desenvolvimento, né? Tem a ver com pesquisa e desenvolvimento, tem a ver com ciência e tecnologia e tem a atuação, então, do governo federal. Olha, tem bolsa de pesquisa e formação do CNPq, 76 bolsas para instituições de Sorocaba, sendo que 54% são ocupadas por mulheres. Investimento do governo federal, R$1.222.000 este ano. Também tem bolsa do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Desde 2023, um projeto foi beneficiado com 130 milhões de reais e 20 projetos ou bolsas de pesquisas beneficiados aí com 18 milhões e 640 mil reais, tudo custeado pelo governo federal. Também tem apoio à inovação através da Embrapi. Desde 2023, 11 novos projetos para empresas do município distribuídos aí em 5 áreas de atuação lá em Sorocaba. É um dinheiro aí do governo federal para estimular agroindústria, alimentos, bebidas, equipamentos elétricos, automobilismo, saúde, tecnologias transversais em educação, serviços, comércio e sistema financeiro. Veja só como o governo federal investindo lá em Sorocaba. Tem também Peritiba, em Santa Catarina, economia baseada na agropecuária. Então, olhando aqui o Plano Safra, de janeiro a julho de 2025, foram fechados 214 contratos, num valor total de 14 milhões de reais. São 4 milhões para 31 contratos do agronegócio, o pessoal grande, e 10 milhões em 183 contratos da agricultura familiar, as pequenas famílias aí que atuam através do Pronaf lá em Peritiba, Santa Catarina. Tem mais? Tem aqui Aquidauana, Mato Grosso do Sul, cidade natureza, devido à variedade da flora e da fauna. O município pertence à região turística Pantanal. Está cadastrado aí no mapa turístico do Brasil, aqui da Aquidauana, no Mato Grosso. Então, fomos ver aqui o apoio à infraestrutura turística. Tem uma obra concluída, R$ 292 mil de investimento do governo federal em apoio a esta infraestrutura turística de Aquidauana. E em Abaetetuba, no Pará, Pará, né? A gente pensa em floresta amazônica, tá certo. Então fomos ver aqui, olha, o Bolsa Verde foi reativado, né? Pelo governo federal. 3.930 famílias recebem o Bolsa Verde desde a retomada do programa. É um pagamento trimestral de R$ 600, né? E aí são 67% das famílias chefiadas por mulheres, com R$ 2.360.000 transferidos aí nos últimos 3 meses para pagar uma parcela do Bolsa Verde para o pessoal de Abaetetuba, no Pará. Agora, 4 horas e 28 minutos, você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje, o Momento Serviço e muito mais. Fica com a gente.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Vamos lá, hoje a gente traz para você o Fala MDS, que tem todas as informações sobre como vai funcionar a reavaliação biopsicossocial do BPC, o benefício de prestação continuada. Vamos ouvir.
Fala MDS.
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. Uma portaria do MDS, do Ministério da Previdência Social e do INSS estabelece diretrizes e procedimentos para reavaliação biopsicossocial de pessoas com deficiência que recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O objetivo da medida prevista em portaria é confirmar a continuidade do impedimento e o grau de restrição para a participação social. O INSS deve notificar os beneficiários para agendarem a reavaliação. O documento dispensa a reavaliação para beneficiários com 65 anos ou mais, ou que retornaram ao BPC após exercerem atividade remunerada ou receberem auxílio inclusão. A portaria detalha as consequências do não comparecimento, como bloqueio, suspensão e cessação do BPC e as responsabilidades do INSS, do Ministério da Previdência Social e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome na gestão e monitoramento desse processo. Para conhecermos os detalhes desta medida, eu convido para o papo o diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais do MDS, Amarildo Baesso. Bem-vindo ao nosso podcast, Amarildo. Obrigada por tirar um tempo para esclarecer sobre essa portaria.
Eu que agradeço e quero dizer que é um prazer estar conversando com os beneficiários e as beneficiárias do benefício de prestação continuada.
Amarildo, eu não posso partir do princípio de que todo mundo sabe o que é BPC, porque além dos beneficiários que devem nos ouvir, tem muita gente também que pode não conhecer o benefício. Então, muito rapidamente, eu vou pedir que você explique para a gente, antes de falar de qualquer mudança, o que é o BPC.
Bom, primeiramente, eu acho que é importante esclarecer que ele não é um benefício previdenciário, como muita gente acredita que seja. Ele é um benefício assistencial. Ele foi criado pela Constituição de 1988, no artigo 203, e ele garante um salário mínimo para os beneficiários idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que não têm renda ou a família tem uma renda suficiente para prover suas necessidades.
Então, esclarecido o que é o BPC, agora sim a gente vai falar dessa portaria. Amarildo, qual é o principal objetivo dessa portaria, que é conjunta, como eu falei na abertura, que é assinada pelo MDS, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS?
Então, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela prevê que o benefício de prestação continuada, ele seja reavaliado a cada 2 anos. As avaliações são principalmente sobre os critérios de renda, né, se eles foram alterados, e também sobre a continuidade do impedimento, né, provocado pela deficiência, se continua o direito de obter o benefício. No caso desta portaria, ela faz a regulamentação, né, ela cria os critérios, define os procedimentos para a reavaliação que nós chamamos de biopsicossocial, que ela é composta de 2 etapas, né? A primeira delas é a avaliação por um médico, né? Nós chamamos da avaliação médica, que é feita pela Perícia Médica Federal, que é um órgão do Ministério da Previdência e Assistência Social, e também a avaliação social, que é feita pelo Serviço Social do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social.
Então, o objetivo, então, é organizar essa reavaliação.
Perfeito.
Posso resumir assim?
Pode resumir dessa forma.
E, diretor, quais são aí as 2 etapas que compõem essa reavaliação biopsicossocial? O senhor já até começou a falar um pouco delas. E quais os órgãos e profissionais responsáveis por cada uma delas? O senhor já até trouxe alguma coisa assim, mas eu queria pedir um pouco mais detalhado assim.
Então, como eu disse, são 2 etapas, não necessariamente nessa ordem. Nós vamos procurar cumprir essa ordem, mas pode ocorrer de ser um pouco diferente, né? A primeira etapa, ela é feita por um médico que é um perito da Perícia Médica Federal, como eu disse, que é um órgão do Ministério da Previdência Social, com o qual o MDS tem parceria para realizar esse tipo de trabalho. E a segunda etapa, ela é feita pelo Serviço Social do INSS e tem um objetivo mais específico de avaliar as condições, né, de vida da pessoa que é beneficiária do BPC.
Agora, Amarildo, de que forma a tecnologia ela pode ser usada nessa reavaliação? E eu estou falando aqui de telemedicina, por exemplo, videoconferência. Tem como contar com a telemedicina, videoconferência e outras tecnologias?
Sim. Há previsão legal, tanto da avaliação pela perícia médica federal por meio de telemedicina, quanto também da avaliação social por parte do Serviço Social do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social. A ideia é utilizar, né, esses meios tecnológicos para os casos de regiões onde existem poucos peritos médicos, né, no sentido de facilitar a vida do beneficiário. Assim também é na avaliação também pelo Serviço Social do INSS. Ambos os casos, o beneficiário ele será informado se a avaliação dele será presencial ou será por meios remotos, né, por tecnologia que permitam essa avaliação remota.
Então, os beneficiários precisam ficar atentos sobre essa decisão, sobre essa informação, se a avaliação vai ser presencial ou remota.
Essa é uma das informações importantes para que o beneficiário cumpra esse processo de fazer a sua reavaliação e, mantendo o seu direito, continuar recebendo regularmente o seu benefício.
Perfeito. Diretor, quais são as prioridades assim, para a convocação desses beneficiários para reavaliação? E quando, né, e como o INSS deve notificar essas pessoas que precisam passar por essa reavaliação?
Bom, primeiramente, né, um dos critérios é priorizar aqueles beneficiários que, por ocasião da concessão do benefício, a avaliação biopsicossocial não conseguiu determinar claramente se ele manteria uma situação de impedimento de longa duração após 2 anos de concedido o benefício. Então, o primeiro grupo vai ser esse grupo, porque existe uma possibilidade maior de que aquelas condições tenham sido superadas. Outras condições estão relacionadas especialmente à gravidade do impedimento, né, aqueles menos graves serão convocados primeiro, né, e aqueles com condições mais graves serão convocados posteriormente. E assim também em relação à idade, né, aqueles mais jovens convocados primeiramente e os com idade mais avançada posteriormente, inclusive aqueles com mais de 65 anos de idade não serão convocados. Nós podemos falar um pouco mais sobre isso.
Claro, eu vou pedir então para a gente eu até falei isso na abertura, né, que estão dispensados dessa reavaliação biopsicossocial os beneficiários do BPC com mais de 65 anos, né, com 65 anos ou mais, aliás. Por que essa dispensa, diretor?
Porque no caso daqueles beneficiários que já completaram 65 anos, eles passam a ter o direito, mesmo que o impedimento de longo prazo não permaneça, aquelas condições que deram origem ao benefício, ele passa a ter o direito pela idade, que é ter no mínimo 65 anos.
Então, essas pessoas não precisam se preocupar em relação ao seu benefício?
Não, esses são dispensados da avaliação biopsicossocial.
A portaria, ela está organizando melhor essa reavaliação, mas ninguém precisa se preocupar. Todo mundo vai ser notificado e a coisa vai acontecer, é isso?
Isso. Além da notificação, existe todo um processo de ter a certeza de que a pessoa, que o beneficiário, ele recebeu essa notificação. Né? Se de imediato ele recebe a notificação e faz o seu agendamento, a próxima etapa já é fazer a avaliação. Caso ele não tenha observado a notificação, o próximo benefício ele é bloqueado. E assim que o beneficiário vai receber o pagamento e toma a ciência de que há ali uma notificação, o benefício é desbloqueado e a partir dali ele começa a contar o prazo para fazer o seu agendamento.
Se regularizar, digamos assim.
Isso, perfeitamente.
Diretor, há alguma situação na qual a reavaliação biopsicossocial do BPC vai ser dispensada além do caso dos 65 anos que a gente já mencionou aqui?
Não, dispensado não, esse é o único caso, mas quando ele retorna ao BPC de um período em que ele teve uma renda por um trabalho remunerado ou um empreendimento que ele desenvolveu, ele começa a contar o prazo de 2 anos a partir dali. A mesma situação para aqueles que retornam do auxílio inclusão e passam a receber o BPC novamente. Também nesse caso eles terão 2 anos para ter a primeira reavaliação.
Ou seja, não deve acontecer por agora.
Não vai acontecer por agora. Pode acontecer daqueles que estão voltando agora, mais recentemente, né? Mas ainda assim ele vai ter 2 anos para, né, ter a primeira reavaliação.
Diretor, quais são os procedimentos e os prazos para os beneficiários caso não consiga comparecer à reavaliação na data agendada? Então, digamos que eu sou um beneficiário, eu recebi a informação por parte do INSS de que eu preciso fazer ou por meio de telemedicina, videoconferência ou presencialmente e eu, por algum motivo, não compareço. Então, quais são os procedimentos e prazos neste caso?
Bom, primeiramente é importante dizer que quando ele recebe a notificação, ele tem 30 dias para fazer o seu agendamento. Caso no dia que foi agendado ou a perícia médica ou a avaliação social, ele tem 7 dias para fazer um novo agendamento, uma única vez.
Então, as pessoas vão ser notificadas oficialmente, de maneira geral, e elas terão prazos primeiro para agendar, depois para reagendar, se for o caso.
Isso, para agendar 30 dias. Caso não consiga comparecer, ela pode ainda fazer um reagendamento nos próximos 7 dias.
Agora, para a gente encerrar, diretor, quais são as responsabilidades específicas? A gente está falando de uma portaria que é assinada pelo INSS, pelo MPS, que é o Ministério da Previdência Social, e pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Neste processo de reavaliação, quem faz o quê?
Bom, começando pelo Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, como somos os gestores do benefício, o nosso papel é mais de acompanhamento, né, de monitoramento de todo o processo de revisão e, em caso de termos algum problema, fazer as alterações, as adaptações para que o usuário consiga fazer isso de uma forma mais tranquila, mais harmônica possível. A operacionalização do benefício é de responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social. Ele tem a responsabilidade de todo o processo de notificação, de garantir que os beneficiários e beneficiárias foram notificados, né, de fazer o bloqueio quando for necessário e também de fazer a avaliação social por meio, né, do serviço social do INSS. O Ministério da Previdência Social, ele tem a responsabilidade de fazer a avaliação médica ou a perícia médica, como nós falamos, né? Porque o Departamento de Perícia Médica Federal fica vinculado da estrutura do Ministério da Previdência Social.
Então, esclarecido por que esses 3 órgãos estão unidos nessa reavaliação biopsicossocial. Algum recado final para os ouvintes, especialmente, claro, aqueles que são beneficiários do BPC, diretor?
Bom, o recado que eu deixo a todos é que nós estamos procurando fazer, né, organizar esse processo com todo o cuidado para garantir que seja feito aquilo que nós temos, né, uma previsão legal para que seja feito, estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social, mas que seja feito de uma forma que considere também as condições dos beneficiários do benefício de prestação continuada, que são pessoas naturalmente vulneráveis, inclusive por este motivo eles têm direito ao benefício.
Então é tudo pensado no usuário, no
tudo pensado no usuário, e como é a primeira vez que está sendo feita, né, esse processo de reavaliação biopsicossocial, existe no processo também um aprendizado, e as regras devem ser adaptadas de acordo com as necessidades que forem sendo observadas durante o processo.
Claro. Na verdade, antes da gente encerrar a conversa, diretor, eu quero ressaltar aqui para quem está nos ouvindo que os beneficiários que possuem impedimento permanente, irreversível e irrecuperável, em obediência à Lei 17.157 deste ano, né, 2025, essas pessoas estão dispensadas da reavaliação biopsicossocial. Então, repetindo, beneficiários que possuem impedimento permanente, irreversível e irrecuperável não serão convocadas para reavaliação biopsicossocial. Eu convido a quem quiser conhecer mais sobre essa portaria que visite o website www.gov.br/mds. Eu conversei com o diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais do MDS, Amarildo Baesso. Amarildo, volte sempre ao Fala MDS. Obrigada por trazer essas informações tão pertinentes aí sobre o benefício de prestação continuada. E quando Assim que houver outra portaria, outras novidades, o senhor pode voltar aqui, está convidado, tá bem?
Tá bem, eu que agradeço pela oportunidade de fazer esse diálogo com os beneficiários, né, do PPC. É um benefício muito importante para a sociedade brasileira, hoje atingindo mais de 6 milhões de beneficiários.
É isso, obrigada pela sua participação. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121, a ligação é gratuita. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS!
Vamos lá, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov.
Que temos hoje na Voz do Brasil, quinta-feira, né?
Aí. Quintou, né? Quintou. Bom, Luciano, hoje, antes de quintar, a gente vai falar de PAC na Voz do Brasil. Programa de Aceleração do Crescimento, que é, assim, aquele mega programa de obras e investimentos do governo federal em todas as áreas, né? Quase todos os projetos hoje do governo federal estão inseridos, de alguma forma, no Programa PAC. De Aceleração do Crescimento. Não à toa, a previsão é de investimentos de R$1 trilhão até 2026.
Só, 1 trilhão, né?
Pois é, e a gente vai falar de uma fatia do PAC que é muito importante, que é o PAC Seleções. Porque o PAC Seleções, ele faz o caminho inverso. Em vez de ser o governo federal propondo um determinado projeto, são os municípios que inscrevem seus projetos para receberem recursos do PAC. Então, são as próprias prefeituras que dizem o que é mais importante, o que precisa ser feito nas cidades, e o governo federal, então, destina o recurso para isso. A gente vai falar, então, de PAC Seleções com o secretário especial do PAC, Maurício Muniz, numa entrevista hoje na Voz, e aí ele vai explicar tudo isso, como funciona, quanto está sendo investido, quais são as áreas que recebem mais recursos. A gente vai ter essa entrevista aí hoje na Voz do Brasil.
Beleza, a gente fala de PAC Seleções várias vezes aqui quando fala Comunica BR, né? Das cidades que estão aniversariando, que a gente dá aquela olhada para ver como o governo federal está chegando nas cidades, e várias informações tem do PAC Seleções, que é exatamente como você falou, né? A prefeitura agilizando lá os seus projetos, mas com dinheiro do governo federal.
É, porque, né, é muito importante isso, né, Luciano? Essa relação do governo federal lá com a ponta, com as prefeituras, porque o dinheiro precisa chegar em obras lá nos municípios, né?
Como diz o presidente Lula, né? As pessoas moram nas cidades, né? Não é no Brasil uma coisa assim gigantesca, né?
Exatamente. Aliás, presidente Lula, que está em Pernambuco hoje, né? A gente vai trazer também na Voz do Brasil as agendas dele. Ele teve já duas agendas relacionadas à área de saúde mais cedo. Uma inauguração da fábrica de hemoderivados. Também algumas coisas relacionadas ao Agora Tem Especialistas. E logo mais vai ter também uma agenda relacionada à regularização fundiária lá em Brasília Teimosa, região metropolitana de Recife. E a gente vai trazer tudo isso também na Voz de hoje.
Tá legal, às 7 da noite, todas as rádios do Brasil.
Logo mais, eu e você.
Valeu, Mari.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já aprovou R$10 bilhões de crédito para agricultores familiares do Plano Safra 2025-2026. As informações são do áudio release BNDES. Vamos ouvir.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, alcançou R$10 bilhões em aprovações de crédito do Plano Safra 2025-2026. Desse total, quase R$7,5 bilhões foram para investimento em instalações e máquinas, e pouco mais de R$2,5 bilhões foram para custeio. Os recursos começaram a ser disponibilizados no dia 17 de julho. julho e fazem parte dos programas agropecuários do governo federal e da linha BNDES Crédito Rural. Foram realizadas 39 mil operações de crédito por meio de 24 instituições financeiras credenciadas. De acordo com o chefe do Departamento de Clientes e Relacionamento Institucional do BNDES, Tiago Peroba, esse desempenho mostra a alta demanda por recursos e a capacidade do banco em atender com agilidade e eficiência o agro brasileiro, que é um dos principais motores da economia nacional.
Em 2025, o orçamento disponibilizado para o BNDES no Plano Safra é o maior já registrado, um total de 70 bilhões de reais. São recursos que atendem pequenos, médios e grandes agricultores e mostram o nosso compromisso com o setor agropecuário sustentável e inovador.
Os recursos do Plano Safra estão disponíveis até 30 de junho do ano que vem. Mais informações sobre as linhas e programas do BNDES para o agro estão disponíveis no site bnds.gov.br/agro. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E vamos de música agora, só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E deixou o pedido hoje aqui pra gente foi o secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho. Diz aí, secretário.
Eu sou Gilberto Carvalho, paranaense de Londrina, secretário, atualmente atuo como secretário nacional da Economia Popular e Solidária. E a música que eu queria pedir, que eu adoro, é Filho Adotivo, com o nosso Sérgio Reis.
Sacrifício, eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma inchada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia.
O programa Bom Dia Ministra de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC a líder do meio ambiente e mudança do clima, Marina Silva. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ela falou sobre o novo marco de licenciamento ambiental sancionado pelo presidente Lula. Dos quase 400 dispositivos, o governo vetou 63. Segundo a ministra, foram feitos estudos e ajustes necessários para garantir a preservação dos ecossistemas. Vamos ouvir.
No meu entendimento, nós conseguimos fazer uma correta mediação que assegura que a proteção ambiental e a integridade do licenciamento serão preservados. A segunda questão tem a ver com a segurança jurídica. Nos termos em que o projeto foi aprovado, nós iríamos ter uma onda avassaladora de judicializações que iriam levar o licenciamento para uma verdadeira paralisação. E aqueles que acham que estariam agilizando, na verdade, estariam emperrando o licenciamento ambiental. Um terceiro aspecto foi o esforço para manter os direitos das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas e tradicionais de serem ouvidas no processo de licenciamento, que no projeto aprovado, essas comunidades ficariam privadas de serem ouvidas e só seriam ouvidas aquelas que já tinham terras homologadas, no caso dos indígenas, ou terras tituladas, no caso dos quilombolas. Ora, se eu estou num processo de busca de reconhecimento do meu direito daquela área, eu não sou ouvido. O empreendedor que chega com aquele empreendimento naquele momento, aquelas pessoas estão ali, algumas delas há quase séculos, outras há muitos anos, os indígenas milenarmente, esses não são ouvidos. Então, o presidente Lula corretamente vetou esse dispositivo e estabeleceu que serão ouvidas aquelas comunidades que a FUNAI já estabeleceu um laudo técnico dizendo que elas, de fato, são povos originários e estão naquela área, e o mesmo com a Fundação Palmares. E a questão do CAR, né, é um processo complexo, porque se você estabelece que aqueles que não têm CAR analisado serão também detentores do direito, nós sabemos que tem uma série de irregularidades, óbvio que nem todos são irregulares, e o que se deve fazer é agilizar a avaliação do CAR e não retirar o dispositivo legal que faz com que ele seja uma ferramenta para assegurar proteção, transparência em relação àquelas propriedades e ajudar no processo também de reconhecimento das questões de natureza ambiental.
E a ministra também fez um panorama sobre o desmatamento no Brasil.
Bem, o desmatamento no Brasil, que estava desenfreado no governo anterior, ele teve uma queda significativa. Quando a gente olha os dados de 2024 a 2023, comparando o período, né, em que foi avaliado, uma queda de 32%. No Cerrado, uma queda de 27%, quando a gente faz a comparação 2024-2023. E também tivemos ali uma queda de 72% no Pantanal. Na Amazônia, como você disse, se a gente pega o período de 2024 comparando com 2022, a queda foi de 46%. Só que agora nós tivemos um aumento, no último dado do DT, de 4%. Isso ainda está dentro da margem de erro. Provavelmente nós temos uma situação de estabilização depois do desmatamento ter caído 2023, 2024, agora em 2025 estamos ali num processo de estabilização. Se não fossem os incêndios que aconteceram, teríamos tido uma queda de 8% do desmatamento no último dado do DT, mas os incêndios fizeram com que tivéssemos esse aumento de 4% que está dentro da margem de erro. É aquilo que eu falei, a mudança do clima está fazendo com que tenha mais desmatamento por incêndio ou por chuvas do que por corte raso. No caso dos incêndios, é algo que é motivo de muita preocupação. Tem um debate que está dentro do governo e, enfim, a proposta do Ministério do Meio Ambiente foi encaminhada à Casa Civil, ela está em processo de avaliação e eu, como tive uma experiência nos governos anteriores do presidente Lula, em que a gente criou o Serviço Florestal Brasileiro, que hoje já está fazendo manejo florestal, gerando emprego, renda. Criamos o ICMBio, que é uma instituição que cuida das unidades de conservação do governo federal. Todas essas inovações foram muito importantes. Nós criamos a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento do Desmatamento, que já conseguiu, junto com o IBAMA e ICMBio, uma redução do desmatamento em 46% nos dois primeiros anos. Acabamos de conseguir uma redução de desmatamento de 77% no Pantanal, de mais de 25% no Cerrado, que estava de forma desenfreada com o aumento do desmatamento. Ou seja, temos uma experiência de criar processos de inovação que são altamente importantes para beneficiar tanto a proteção quanto o cuidado com as pessoas. Esse processo está em avaliação e, obviamente, que nós vamos ter que dar uma resposta, seja através desses mecanismos que o Ministério propôs ou outros mecanismos que sejam apresentados. Aliás, alguns deles já estão em curso dentro do Ministério da Integração, a parte de sistema de alerta. O ministro Valdez já fez um sistema que chega no celular das pessoas o aviso de determinadas situações quando envolve questão de chuva. E vamos continuar trabalhando, porque, no meu entendimento, do mesmo jeito que nós temos o Conselho de Segurança Alimentar, nós precisamos ter um Conselho Nacional de Segurança Climática, e isso se desdobre com os conselhos estaduais e os conselhos municipais, para que cientistas, para que as pessoas, as representações da sociedade, do setor produtivo, possam participar desse conselho.
Esses foram os principais destaques da participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, no programa Bom Dia Ministra de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministra de hoje.
E estamos chegando ao final de mais um programa Assunto Federal, prometendo voltar amanhã a partir das 16h. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.